Se liga que já vai começar o Startcast.
Olá, amigos do Startcast, estamos aqui ao som do hino do Peru, que volta à Copa do Mundo depois de um longo e tenebroso inverno, não disputava desde 1982, e é na onda da volta da seleção de Paulo Guerreiro, talvez sem ele, e começamos o nosso 28º podcast. E hoje estamos aqui em um time reduzido, na verdade, um trio, além de mim, Bruno Santos, Rodolfo Dias.
E aí, galera, tudo bom?
Tá melhorando as suas entradas aqui, cada vez mais animado, gostei de ver. E também o de sempre, Glauber Maia.
Fala, galera, como é que vocês estão? É nóis.
Hoje vai ser um dia triste para a maioria dos fãs do nosso podcast pela ausência de Marcelo Marques, o Celinho da Biquinha, que não estará conosco hoje. Excepcionalmente, ainda não sabemos porquê, mas a última notícia é que ele estava na porta da Cidade do Galo tentando pegar um autógrafo com o Otero. Fontes garantem
isso. Mais um prêmio do Galo, prêmio Puskas 2017.
Otero, que é quase do tamanho dele, inclusive.
Exatamente, vai dar uma foto muito bem enquadrada, eu acho.
Sim. E eu quero deixar bem claro aqui que esse gol do Otero não tem nada de especial. O Ricardo Goulart fez um muito mais bonito em 2013.
Esse jogo, o gol mais comum que está tendo ultimamente, mas agradecemos a todos que estão conosco nessas quase 30 edições já de podcast. Já temos que pensar o que vamos fazer quando a gente chegar aos 30.
Pois é.
E temos aqui algumas considerações iniciais. Mandar um abraço para os nossos amigos da Papua Nova Guiné que reclamaram que a gente fica mandando só para Vanuatu os abraços. Tem que mandar para Papua Nova Guiné também. Temos que falar com o Rafael.
Papua Nova Guiné?
Sim, grande audiência nossa,
cê,
Rodolfo.
Você sabe, deixa eu fazer a curiosidade geográfica aqui. Você sabia que Papua Nova Guiné é exatamente o extremo oposto do mundo em relação ao Amapá?
Ah, é?
É.
Quer dizer que se tiver um mundo duplicado tipo Stranger Things, vai ser lá?
Sim.
O do Amapá? É. Que loucura, hein?
Ou então se você furar um buraco em um dos lugares, você vai sair
no outro.
Do outro lado.
Que beleza, hein? Você tá tentando fazer isso aí em Sete Lagoas, Rodolfo, não faça não.
Não, Sete Lagoas vai cair
porque
no mar, lá, não vai resolver muita coisa não.
É.
Pois
não,
é.
Deve ser o mesmo aplicativo que eu vi. Eu fui fazer o teste e saiu no mar mesmo.
Olha que beleza, hein, Rodolfo? Imagina você saindo lá com esse seu corpãozinho saindo no meio do oceano, hein? Que beleza. Chega de bullying. Aliás, chega não que a gente tem que falar do Emanuel Bessa, que publicou seu primeiro post no blog esse fim de semana e já foi alvejado por uma série de críticas, porque ele fez um post sobre os Jogos Jurídicos Mineiros abordando o lado da PUC Minas, não falou das outras universidades com o mesmo apreço, e ele já está sendo caçado nas ruas, tanto que ele nem pôde vir hoje.
Direito da PUC Minas, que na verdade é um fracasso. Podem vir, haters.
Pois é. E também tem o Rafael Portugal, que essa semana saiu o post dele, tá? Que todo dia vai lá e reclama com a gente. Ele não entendeu que é de propósito. Muito bem, Brasileirão, temos um campeão. O Rodolfo queria que a gente botasse o hino do Corinthians, mas a ida do Peru para a Copa é muito mais importante do que... Exato, esse heptacampeonato do Corinthians. Todo mundo no Brasil tem 7 títulos, menos o Atlético Mineiro, então não tem graça.
Ter 7 títulos é vantagem, o Palmeiras, por exemplo, tem 9.
Pois é, e aí?
Vem também, haters. Pode, pode vir todo mundo aí e vir pra cima de mim.
O Corinthians sacramentou o título ganhando do Fluminense de 3-1 em Itaquera. E aproveitou também que ninguém mais queria ganhar o título, porque se alguém quisesse, teria conseguido.
Na verdade, verdadeiro, o Corinthians bateu o recorde mundial de campeonato brasileiro mais longo da história, né? Tem uns 4 anos que tá rolando esse campeonato brasileiro, então aguentando mais essa praga desse trem.
Que já podia ter ganhado há 10 rodadas atrás, com tanto de gente desistindo no meio do caminho.
Na minha gestão da presidência do mundo, quando eu for, se joga o campeonato brasileiro como desse ano, assim, ó, encerra no primeiro turno e faz um copão aí no resto do ano aí. Mata-mata cabuloso aí, só com time grande envolvido, pó quebrando, pra ter graça no...
E a Chapecoense lá no meio, que eu gosto de ver a Chapecoense nessas situações, principalmente quando ela pega Fluminense, esses times assim.
Aliás, falando em Chapecoense, Brunão, eu quero pedir publicamente desculpas aqui aos deuses do futebol, porque eu cravei aqui neste mesmo podcast que a Chapecoense iria cair pra segunda divisão esse ano, e a Chapecoense tá aí. Nunca caiu.
Exatamente. Em falar em times que já caíram, o Atlético Mineiro está comemorando um gol do meio de campo. E agora ele tem uma chance real de ir para a Libertadores. Ele está apenas a 2 pontos do Botafogo. Então, se eu fosse eles, eu preferia passar o Botafogo, ou então passar o Flamengo. Porque se eles ficarem contando com o título do Flamengo na Sul-Americana, eu acho meio arriscado. Porque a atual circunstância do Brasileirão... aponta Corinthians 71, Grêmio 61, Palmeiras 60, Santos 59, esses 4 já com vaga garantida na Libertadores.
O
Santos está quase garantindo na fase de grupos, ele já está matematicamente.
Matematicamente já está.
Pelo menos para Libertadores. Não, matemática é quase, porque teria a possibilidade improvável do Flamengo ganhar os 2 jogos, o Santos perder os 2 jogos e tirar a diferença no saldo de gols. Por isso que ele não está...
Aí ele entraria na pré-Libertadores.
Na pré.
Pois é.
Então, Rodolfo, nós estamos falando que já está na Libertadores, não importa em qual fase. Tá.
Pré-Libertadores é Libertadores também, pô.
É, ué, você acha que não. Ô, Rodolfo, não vou te assustar,
é bem mais
não.
Tranquilo já entrar na fase de grupos do que ter que fazer igual Botafogo e Atlético Paranaense.
Só porque seu time já está com a vaga garantida na fase de grupos da Libertadores.
Que é o quinto colocado, que o Cruzeiro é o quinto colocado mais longevo do campeonato e está aí com a vaga antes de todo mundo.
O Cruzeiro deve ser quinto colocado antes do Corinthians ser líder do campeonato.
Pois é, o Cruzeiro está em quinto aí. O Cruzeiro tem basicamente 50% de aproveitamento aí desde que existe esse campeonato. Quando começou, o Cruzeiro estava ali. E aí vem a treta. O Flamengo tem 53 e o Botafogo tem 52. O Galo e o Vasco tem 50. E como temos 2 rodadas ainda, tudo pode acontecer nesse miolo aqui.
O Botafogo perdeu 2 jogos em casa, em seguidos.
É, e nessas circunstâncias o Botafogo agora vai ter que resolver onde que é os 2 últimos jogos do Botafogo.
O Botafogo pega.
Vai visitar alguém e terminar em casa contra o Cruzeiro.
É o Palmeiras.
Não, eu quero saber o próximo, visita, porque esse aí vai perder.
Visita o Palmeiras. Inclusive vai ser o Monday Night Futebol da próxima semana.
Que vale vaga na Libertadores, olha que beleza. O problema do Atlético Mineiro, no caso, eu estou fazendo aqui a vez de Celinho na ausência dele, é que eles vão enfrentar Corinthians e Grêmio. Ninguém quer nada com a dureza, então ela tem grande chance de.
Não, 56. O ponto do Atlético tá no jogo contra o Corinthians, é porque vai ser o jogo da faixa, né? A torcida vai estar lá em peso, lá na arena do Corinthians e tal. Pode ser que o Corinthians queira fazer alguma gracinha, dar um sanguinho ali. Mas acho pouco provável também. Os caras estão exalando cachaça, comemorando esse título lá.
A última vez que o Corinthians fez um jogo da faixa em Itaquera, ele ganhou de 6 do São Paulo.
Foi 6x1 São Paulo, isso que eu ia falar com você. É mais fácil o Atlético ganhar do Grêmio do que ganhar do Corinthians.
Do Grêmio, o Atlético deve ganhar, porque ou o Grêmio vai estar numa ressaca desgraçada por causa do título da Libertadores, ou vai estar caindo o mundo. Vai estar assim, todo mundo pela hora da morte, tá caindo até a cozinheira, mano.
É. Até porque ele já tá classificado mesmo diretamente pra Libertadores.
Pois é. Então,
assim, de qualquer jeito, ele vai estar de vaga na última rodada.
Eu acho que nessa brincadeira é o que tá com mais chance de garantir vaga, viu? Eles ainda vão conseguir
beliscar. Essa rodada deu uma reviravolta na briga da Libertadores, né, bicho?
É que o Botafogo tem empatado com o São Paulo, foi assim... Foi a gota d'água do Botafogo, não tinha mais pra onde ele enfiar a cabeça. Não.
E é triste, né, porque é um fim melancólico pra um ano muito bom do Botafogo, cara. A campanha brasileira dele foi muito boa, a campanha na Libertadores, talvez tenha sido o melhor brasileiro na Libertadores, que deu o resultado mais acima do que era esperado pra ele. Porque o Botafogo, se a gente for botar na ponta do lápis ali mesmo, não era nem pra ter passado da primeira fase da pré-Libertadores.
Exato.
Tipo, nas quartas de final contra o Grêmio.
Nós ainda tem um Flamengo e Santos ali pra dar mais a chance. O Galo vai pra Libertadores nessa brincadeira toda.
É, brincando, o Atlético vai pra Libertadores sem precisar de G9, o que é mais impressionante.
Pois é. Ou então nós estamos fazendo essas conjecturas. A gente está fazendo essas conjecturas todas e eles conseguem ainda perder esses dois jogos. Agora, onde o pau está quebrando.
As reservas do Grêmio deu pressão no Santos. Foi o Santos ganhou só de 1x0 suado em casa.
Dá pressão no Santos, é vantagem nenhuma para ninguém, cara.
Exatamente. O que eu ia dizer agora.
O Santos
em compensação. Na beirada de baixo ali o negócio tá sinistro, porque o Atlético Goianiense foi o primeiro rebaixado, até que ele sobreviveu bastante.
Ele deu pernada em todo mundo ainda, foi caindo e deu pernada.
Pois é, caiu distribuindo tapa pra cara fora, puxando perna nos outros. Mas agora, tirando ele com seus 34 pontos, nós temos Avaí, Sport, Ponte Preta na zona de rebaixamento, porém todo mundo com 39. O Vitória, que teve toda a chance do mundo de escapar, mas não escapou, está ali com 40. E o Curitiba com 43. O Curitiba foi tirar o pé, que ele, depois daquela arrancada, ele acabou empatando dois jogos, perdeu para o Atlético a última rodada. Mas, se vencer o jogo em casa com o São Paulo, ele escapa. A última vez que o Curitiba ficou nessa situação... Ele perdeu em casa, depois perdeu fora e foi rebaixado. Aquele ano do Fluminense. Eu não acho que vai acontecer de novo, porque os caras não vão correr.
Não, 0-9 ele empatou em casa com o Fluminense.
É, mas é que antes disso ele podia ter escapado num jogo em casa, perdeu. Aí veio jogar com o Cruzeiro, perdeu. E aí chegou contra o Fluminense precisando da vitória, porque o Fluminense ganhou os outros jogos. E ele não ganhou, ele precisava de uma vitória e conseguiu um empate só. Em três jogos. Aí tem que cair mesmo.
É. E o destaque desse brigão da parte de baixo é o jogo Ponte Preta e Vitória.
Pois é. Esse jogo o pau vai quebrar de acordo.
A Ponte Preta, ela já fez uma final contra o Fluminense. Ela já teve um confronto direto com o Fluminense e perdeu. Agora ela tem esse com a Vitória e depois resolve em São Januário com o Vasco.
É.
Então, ele vai ter que ganhar. Ela vai ter que ganhar esse jogo. O problema é que se ela ganha, o Vitória se ferra. Porque na última rodada é um Vitória e Flamengo.
E o
Flamengo pode estar precisando da vaga para Libertadores.
Eu fui no jogo errado da Ponte, cara. Eu era para ter ido para Campinas nesse ano. Para ir nesse Campinas, nesse Ponte Vitória. Que vai estar nervosíssimo lá no Moisés do Carlos.
Pois é.
Eu fui no, vai ser uma briga de foice no escuro na pinguela.
Eu fui no Ponte Fluminense ano passado, mas fui no ano errado.
Pois é. Agora um comentário, Judivan está de volta. Isso foi a melhor coisa da rodada de meio de semana. Voltou, já voltou marcando gol. Já é meu candidato a artilheiro da Libertadores do ano que vem. Desses aqui que estão na briga, só para encerrar, eu acho que o que cai mais é o Avaí, que o Avaí, coitado, já tá dando sangue há muito tempo.
O Avaí, para mim, tá fadado.
Outro bate-volta do Avaí, viu? Da última vez foi a mesma história.
Eu acho que o Avaí não ganha nem do Atlético Paranaense na próxima rodada.
Bem provável.
O que complica mais o Avaí é que ele tem menos vitórias em relação aos outros concorrentes.
Ainda tem isso, né?
Exato. E o Fluminense estava pegando todo mundo da zona de rebaixamento. Você perde, ele era rebaixado, viu?
É, ó.
Que é isso?
Não, ele não ia ser rebaixado, não. Ele ia chamar o advogado lá para tentar virar mesmo.
Tem esse porém também.
Esse jogo do Fluminense contra a Ponte Preta era jogo muito tenso também. Porque se o Fluminense perde esse jogo dentro de casa, ia dar uma pressão nesses caras para enfrentar o Sport semana que vem.
Ia ser uma finalíssima final mesmo.
Que eu não sei se ia dar pro Fluminense, não, meu cara. Porque tanto de menino lá que não aguenta pressão ainda.
É isso que eu ia falar, um time muito novo, né?
Sei não, se perdesse esse jogo da Ponte ontem, o bicho ia pegar lá no Fluminense.
Pois é.
O próprio Abel Braga falou que essa temporada foi a mais difícil de trabalhar, porque além do time quase todo só de garotos, 10 jogadores do. 9 ou 10 jogadores do Fluminense ao longo da temporada tiveram lesões, entre mais leves e mais graves.
Aí aperta para qualquer um. Só para encerrar aqui, eu vou fazer um levantamento aqui que o blog fez. Os campeões brasileiros nos últimos 20 anos. Isso aí contando de 98 para cá. O Corinthians conquistou 6 dos 7 títulos dele nessas duas últimas décadas. Nós somos da época que o Corinthians tinha um brasileiro só. E depois do Corinthians, temos o Cruzeiro e o São Paulo, com 3 títulos cada um. O Santos e o Fluminense, com 2. Flamengo, Palmeiras, Vasco e Atlético Paranaense, cada um com 1 título. O que significa que Corinthians, Cruzeiro e São Paulo, só esses aqui ganharam mais da metade dos títulos nacionais desses últimos 20 anos.
E muito por causa do Corinthians, né? O Corinthians ganhou título demais nesse tempo aí. Tá realmente muito.
Não, o Corinthians, ele se tornou com esse título o maior campeão isolado da área dos pontos corridos, com 4 taças, deixando São Paulo e Cruzeiro para trás com 3.
Exatamente. Muito bem, chega de Série A, né? E tem a briga pela artilharia, Joe e Ceifador com 18 gols. Eles resolveram marcar gol agora no final também.
Mas mesmo assim ainda tá um nível baixo, hein?
Tá muito pouco.
Henrique Dourado e Ju, na boa.
Pois é. O pior é quem tá vindo depois, né? André, Edgar Júnior, Luke.
Antes sejam esses dois do que essa turma que tá vindo logo depois aí.
Imagina o bebezão artilheiro.
Não dá, não.
Não, e o pior é que se continuar nesse batido da lata, o Jô vai pra Copa ano que vem, porque o Tite não consegue achar um reserva pro Gabriel Jesus.
Mas eu acho que não corre esse risco, não, cara.
Eu acho que é puxado levar ele, viu?
O Tite é escolar nesse negócio já.
Pois é, eu acho que ele não vai cair nessa, não.
Não sei, porque.
Mas se o Tite não cai nessa, a gente cai pra Série B, só que a gente tem que andar com esse tempo.
Vão
caindo para a Série B, o Guarani empatou com o Luverdense num jogo tensíssimo e resolveu a parte de baixo da tabela numa mãozada só, porque ele manteve-se à frente do time do Mato Grosso e rebaixou a última vaga, né, para o Luverdense junto com Santa Cruz, ABC e Náutico. O curioso dessa história toda é que depois de rebaixado, morto e sepultado, o Santa Cruz resolveu jogar bola. Olha aí, Rodolfo.
Hoje, o Santa Cruz enfiou, depois de 13 jogos sem vitória, já estava. Não ia dar, porque esse seria o jogo 14. Que um recorde negativo, que tem pelo menos na Série A, é de São Caetano em 2006 e América de Natal em 2007, ficaram 15 jogos em sequência sem ganhar. Na Série B eu não sei. Aí o Santa Cruz, depois de 13 jogos. Depois ninguém ia averiguar na Série B. Santa Cruz me enfia 5-2 no Juventude.
Bem feito. Bom, velho.
Você tá ligado que é o segundo ano consecutivo que o Santa Cruz faz isso, né? Porque no ano passado depois que o Santa Cruz já tinha decretado seu rebaixamento da Série A para a Série B, o Santa Cruz meteu 5-1 no Grêmio.
É.
Nos reservas do Grêmio, no caso.
Ah, mas foi 5-1, nós só lembrando dessa parte.
É, agora meteu 5-2 no outro time do Rio Grande do Sul depois de decretado o rebaixamento.
É, você tem time do Rio Grande do Sul na Série C, não tem? Só pra saber se vocês vão conseguir ano que vem
pois
também.
Pois é, eu vi essa informação no Twitter do Impedimento. Aliás, quem tem bom senso nessa vida tem que seguir o Twitter do Impedimento, que é muito bom. Um abraço pro pessoal do Impedimento aí. É,
nós podemos fazer até uma matéria com eles, né? Pois eles parecem boas pessoas.
Pois é. Na Série C tem times gaúchos, mas como os grupos são regionalizados, se o Santa Cruz decretar seu rebaixamento na Série C, ele não vai pegar time do Rio Grande do Sul. Então não vai ter como acontecer.
Então não vai ter. Talvez ele não caia por causa disso.
Por causa disso, exatamente.
Agora.
Só pegaria um gaúcho se fosse disputar a vaga para a Série B.
Mas a gente não sabe se. Como que é, às vezes é decretar mudança de
regulamento.
Mudança de série. Então, se o Santa Cruz pegar um time gaúcho na semifinal, pode ser que meta 5 dele de novo na Série C do ano que vem.
É, que aí vai estar subindo, só não vai estar descendo.
É, vai estar mudando de divisão.
Pode ser.
Às vezes podemos ver a média é essa.
Detalhe, no mínimo, lá na Série C, já tem o Ipiranga do Rio Grande do Sul.
Tem, não, com certeza. Tem time dessa.
Esse né? já é um gaúcho que eu tenho certeza que tá por lá, porque... Os que subiram da D, acho que não tem nenhum, não.
Não tem, não. Só para constar aqui, a parte de cima da tabela, nosso luto eterno pelo Londrina, que numa arrancada meteórica quase conseguiu subir, mas o empate do América em 0-0 com o Londrina atrapalhou o Tubarão e salvou Celim, que já estava desesperado semana na hora que acabou o jogo, ele mandou mensagem para todo mundo aqui do blog, comemorando mesmo esse empate do América.
Aliviado.
Salvou eles. E celebrando o acesso do Paraná Clube, que apesar de todo o nosso voodoo, infelizmente vai para a Série A. Nada contra a torcida paranista, mas nós torcemos contra você sempre que possível. Venceu fora de casa o CRB e garantiu o acesso. E o Ceará não fez nada e garantiu o acesso também, porque o empate do América... Subiu o Ceará antes dele entrar em campo contra o Criciúma.
O Paraná era o time que estava na sequência há mais tempo na Série B. Foram 10 anos seguidos na Série B. Só para vocês terem ideia, o segundo time que estava mais próximo era o Oeste, que está há 4 anos. Esse ano foi o quarto ano deles na Série B. Então você vê que é porque assim, na Série B tem... 4 times que sobe, 4 times que cai. Então tem uma rodízio
grande.
O Paraná ficar 10 anos na Série B e não acertar nenhum rebaixamento, nenhum acesso, isso é muita coisa. É muito tempo para um time ficar na Série B sem trocar de divisão.
Pois é. E agora ele resolveu voltar. Eu podia ter caído um desses anos aí. Eu não ia chorar a queda deles, não, eu juro.
O Criciúma tá há menos tempo na Série B que o Oeste?
Tá. O Criciúma disputou a Série A há pouco tempo.
É, ué.
Ah, acho que foi...
2013 ele tava lá, ué. Caiu 2014. Aliás, 2013 e 2014 ele tava na Série A.
O Oeste entrou na Série B em 2013. Primeira Série B que ele disputou.
Exatamente.
Desculpa,
única.
Foi o acesso em 2013. Ele começou a disputar a Série B a partir de 2014.
E a única coisa em aberto é o título. América e Inter ainda não resolveram quem vai ganhar o título. O América vem de 4 vitórias e um empate, o Inter de 4 empates e uma vitória.
Uma vitória na mão grande, né?
Contra o Goiás, assim, um negócio esquisitão mesmo.
Nem os jogadores internacionais entenderam o gol anulado do Goiás. Quando jogou 0-0.
Ninguém entendeu. E o grande jogo da rodada é no sábado, entre América e CRB no Independência. O América pode ser campeão brasileiro novamente.
Aliás, bicampeão da Série B, aí somaria 3 nacionais com o da Série C de 2009.
Quer dizer que eles vão conseguir um binacional antes da Atlético.
Acertou, miserável.
Que é isso,
hein? Eu quero só deixar bem claro que em 2006, o ano que o Atlético ganhou a Série B, teve muita atleticana rotando aí que a Série B dava mais ponto que a Copa do Brasil. Então chupa essa manga aí, ó. O América vai ser bicampeão antes que vocês ainda.
Exatamente, a vingança vem dessa maneira.
Muito não, e bem, tem senhores. Uma coincidência. É que assim em como em 97, que na 97 era um quadrangular, dessa vez é pontos corridos. É, o América chega para decidir em casa enfrentando um time do Nordeste. Que em 97 subiram ele e Ponte Preta, mas o América jogou em casa com o Náutico, ganhou e foi campeão. Esse ano não, vai pegar
não,
o CRB.
Mas o jogo do título do América foi contra o Vila Nova de Goiás. Porque ele ganhou do Náutico na rodada anterior.
Ele ganhou do Náutico e garantiu o acesso.
Isso. Aí ele pegou na última rodada, jogando em casa contra o Vila Nova. Ele empatou com o Vila Nova e subiu. E a Ponte Preta venceu o Náutico e subiu também.
Até que tinha dois amigos meus que estavam lá nesse... Eu achei que era o jogo do título, então foi o jogo do acesso.
Foi.
Que eles falaram que tava eles e o pai dele lá assistindo o antigo Independência lotado, exato, cheio de cruzeirense atleticano.
Aliás, saiu a parcial de venda de ingresso pro jogo do América sábado, 14.800 ingressos mais ou menos vendidos. Eu acho que os americanos vão realizar o sonho deles de comprar ingresso com o cambista dessa vez. Hein?
Dessa vez vai. Eles tentaram semana passada, foi quase.
Quase que deu.
Muito bem, senhores. Agora que terminamos o Brasileirão, o artilheiro da Série B não é mais só o Mazinho, é o Bergson do Paysandu. Os dois têm 16 gols. Nós estamos reclamando da Série A, Série B, os caras fizeram só 16.
Só piora.
Só piora, gente. E nas eliminatórias também não está lá grandes coisas, porque semana passada faltavam duas seleções. E eu cravei aqui que quem ia para a Copa era o Peru e Honduras. Acertei 50%. O Peru venceu por 2-0 a Nova Zelândia e está de volta à Copa. Já Honduras não deu nem para o cheiro, perdeu de 3-1 para a Austrália, que está novamente na Copa do Mundo, mesmo com um time de 300 anos de idade. É mentira, tem uns caras novos lá. Mas assim, uma das piores seleções da Austrália dos últimos tempos, mas eles estão lá firmes.
A seleção da Austrália é muito ruim. Mas a Honduras é pior, porque o time do Honduras é
feio. É. Você realmente achava que a Honduras ia passar por a Austrália?
Ah, claro, na outra Copa ia conseguir ir para a Copa, por que, que não podia agora?
Tava muito difícil, não, porque o time da Austrália é feio demais. Aquilo ali era uma briga de força no escuro, desgraçado, aquele jogo. Qualquer coisa podia acontecer. Né?
Que é quando a Austrália ganhou a Copa da Ásia, todo mundo já tava velho no time.
Uhum.
Então você imagina agora.
São os mesmos caras até hoje.
É, os caras novos que entraram são novos, né, velho? Então os caras não têm condição de segurar a onda numa Copa do Mundo sozinho, não.
É, mas mas o desnível da qualidade futebolística não tem jeito, apesar da idade. Daí,
grande coisa, o Peru não conseguiu a vaga o desnível do Peru pro Chile também é enorme. Quando é mata-mata, cara, não tem essa questão. Com isso, estão definidos todos os classificados. Rússia, Brasil, Irã, Japão, México, Bélgica, Coreia do Sul, África do Sul, Alemanha, Inglaterra, Espanha, Nigéria, Costa Rica, Polônia, Egito, Islândia, Sérvia, França, Portugal, Argentina, Colômbia, Uruguai, Panamá, Senegal, Marrocos, Tunísia, Suíça, Croácia, Suécia, Dinamarca, Austrália e o Peru, que está de volta à Copa do Mundo. Vocês ficaram felizes com o retorno da seleção peruana?
Satisfeitíssimo. Muito melhor para a Copa do Mundo que a Nova Zelândia enchendo o saco. Do jeito que ficaram organizados os potes, não tem jeito de dar um grupo da morte pro bem, né? Um grupo com mais de duas seleções de alto nível no mesmo grupo. Isso única e exclusivamente por causa da Itália que caiu fora. Se a Itália tivesse tivesse ido para a Copa do Mundo, possivelmente teria jeito de ter um grupo da morte. O que dá para ter de grupo da morte é o grupo da, muito provavelmente, o grupo da Polônia, que a Polônia é cabeça de chave, né? Deu essa tragédia da Polônia ser cabeça de chave no sorteio da Copa. Muito provavelmente o grupo dela vai ser fraquíssimo. Então, assim, vai ser um grupo da morte, porque você tem quatro seleções mais ou menos do mesmo nível e que vai colocar duas seleções de fraquíssimo nível nas oitavas de final da Copa.
Ou seja, é um grupo sem nível, né?
Agora, saiu uma notícia outro dia falando que os dirigentes da Federação Norte-Americana de Futebol, como sempre eles gostam de fazer grandes eventos, estão querendo fazer uma Copa do Mundo paralela com seleções de médio e grande porte que não estarão na Rússia. Estão pensando em fazer um evento lá, além deles americanos, chamar Chile, Itália, Holanda, Gana. E esses outros, assim.
Você sabe o que Irlanda, ia ser muito doido? Pegar esses times que vai fazer excursão nos Estados Unidos lá, tipo o Cruzeiro é mestre pra fazer isso em época de Copa do Mundo, e fazer um torneiozão de futebol lá, colocar uns times, essas seleções aí pra jogar lá, só pra ter uns jogos engraçados, assim, de vez em quando.
Não, que eles estão revoltados com a não classificação deles na Copa.
Ô, bicho,
eles estão muito nervosos.
Não, sem contar que as TVs americanas, rapidinho, Glau, jogaram, gastaram uns tubos de dinheiro comprando o direito da transmissão.
Pois é.
E agora, sem a seleção americana na Copa, a tendência que a audiência seja muito pequena, e por isso eles já estão pensando nessa possibilidade de criar um torneio paralelo com essas seleções de destaque que ficaram fora da Copa.
Mas sabe que pode ser que não, porque os Estados Unidos já é um dos países que mais compra ingresso, mesmo a seleção não tendo ido.
Inclusive é o país que mais procurou ingresso, depois da Rússia.
Olha aí.
Mesmo com a seleção deles eliminada. Mas é óbvio que a procura era antes da eliminação da seleção também, né?
É porque, não tô falando de ingresso para ir para a Rússia, mas ele, mas assistir pela TV.
A gente tá falando que, não, mesmo se eles não classificando, eles ainda têm interesse no produto Copa do Mundo, entendeu?
Que isso não é o pior dos cenários para eles ainda não. Porque eles já assistiam, mesmo com a seleção deles indo só para apanhar dos outros.
Então. Só para citar assim, o tanto que os americanos estão bravos por causa da eliminação... Eu vi o Twitter oficial da Federação Americana de Futebol, quando ela tweetou o final do jogo da eliminação dos Estados Unidos, você assim, procura esse tweet e veja as respostas a ele, os replies a esse tweet. Você vai ver o tanto que os caras ficaram indignados com o vexame da seleção deles.
Feliz eles não estão nem um pouquinho.
Se quiser aprender palavrão em inglês, é nesse tweet, nas respostas desse tweet que você vai aprender.
Muito bem, agora nós vamos partir para o futebol europeu. Aliás, antes o histórico de Peru em Copas, eu vi o podcast lá da Central 3, o meu time de botão, com a história do Peru em Copas do Mundo, é bastante interessante. Uhum. Quem quiser dá uma olhada, fica a dica.
Inclusive, um abraço para o Leandro.
Nosso brother que vai estar com matéria nossa aqui, ó. Nós vamos fazer uma matéria com ele já já. Segue a gente no Twitter. Muito bem. Futebol europeu, os senhores querem fazer algum comentário ou eu posso mandar ver nos resultados aqui?
Manda ver nos resultados aí.
Então vamos lá, começando pela Alemanha. Como o Celinho não está aqui, vai ser improvisado, gente. Nós vamos fazer um negócio mais sucinto. Na Alemanha, a principal coisa da rodada foi o dedo quebrado do Wagner, atacante. Como é que é o primeiro nome dele? Eu esqueci. Nossa. Esse cara estava até desaparecido do mundo, de repente ele voltou para a seleção da Alemanha outro dia na Copa das Confederações. Tino Wagner.
Tino Wagner.
E caiu revoltado com a falta que ele tinha tomado, levantou para xingar. Quando ele viu o dedo dele quebrado, ele ficou louco, cara. Oh, os gritos de dor do cara na hora que o cara voltou o dedo no lugar foi a coisa mais assim, representativa do futebol alemão no fim de semana.
Mas no Bom, alemão, né? O principal destaque aqui é a campanha do Schalke 04, que ficou muito tempo fazendo campanhas de meio de tabela, quase
caindo,
esperando rebaixamento. No momento é o vice-líder, 6 pontos do Bayern de Munique.
Tá arrancada. Ele e o Borussia Mönchengladbach também, que já está em quarto.
Falou errado.
É
Mönchengladbach.
Exatamente.
Mönchengladbach.
É uma palavra só, tá, gente? Mönchengladbach é uma palavra só.
É.
E é o nome exatamente da cidade, ainda por cima.
Pois é.
Lembrando que o Borussia não é a cidade. Não existe o clássico de Borussia quando tem Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach.
Mas um monte de gente acha que tem, viu? Vocês estão assinando até hoje.
Eu já expliquei aqui e talvez explique de novo. Um dia. Até lá vocês vão ficando curioso.
Ou então vocês vão lá e pegam os podcasts lá e vão lendo.
Eu não lembro ouvindo, qual número que foi, não. Mas eu vou ter que escutar todos.
É, vocês vão vendo todos. Aí são só 27. O Borussia, o Dortmund, está numa crise assim, existencial muito grande. Porque eles resolveram mudar o time e renovar a equipe no meio da temporada. Isso nunca dá certo. E eles já estão em quinto, despencando. 5 jogos que eles não ganham de ninguém.
O Bosch não acha ferramentas para melhorar o time.
Pois é. O Werder Bremen está lá perigando na zona de rebaixamento. E quem que é o primeiro fora do rebaixamento que já dá a entender que é mais um ano lutando para não cair o Hamburgo.
Sempre ele.
O Hamburgo começou até bem, rapaz. Eu achei que esse ano eles iam escapar mais tranquilamente, mas vai ter jeito.
Não, o mais um ano.
Acho que já deve ter umas 4 ou 5 temporadas.
Não tem
assim,
mais.
Desde que eu acompanho a tabela, já deve ter pelo menos uns 3 anos já que tá num relacionamento violento com esse rebaixamento.
Não, e o
já
pior,
ficou já jogou playoff e é o time que não caiu até hoje do campeonato alemão.
Ele ficou uns 3, 4 anos perdendo os títulos na reta final, perdeu o título pro Bayern, pra um monte de gente, ele perdia os títulos, né? Aí o pessoal reclamava que eles não ganhavam o título, agora eles só não tem que lutar pra não cair. Aí pra você ver, você não pode ficar reclamando das coisas não, gente. Na Itália teve clássico, sim, lá o negócio foi bom. Tivemos um Roma e Lazio no Estádio Olímpico, que a Roma venceu por 2-1. E aumentou o bololô que está lá na frente do campeonato italiano. O Napoli também venceu o Milan no outro clássico da rodada e se manteve em primeiro lugar. E agora o campeonato está mais confuso, se assim podemos dizer. Temos o Napoli com 35 pontos, a Internazionale, que resolveu voltar para a briga, com 33. A Juventus com 31, a Roma com 30, depois de 5 vitórias seguidas, e a Lazio tem 28. A surpresa do começo do campeonato é a Sampdoria, que está com 26 pontos, querendo entrar nessa briga aí também. O negócio é saber até quando que ela aguenta. Ela ganhou de 3-2 do Juventus na última rodada, talvez o melhor jogo da rodada, e o Milan está lá firme na 7ª colocação.
A Inter deu uma reagida, né, cara? Começou meio capenga assim e tal.
Tomou umas goleadas aí.
Deu uma melhorada boa aí.
Sim, os últimos 5 jogos são 3 vitórias e 2 empates aí. Deu pra reagir bem. Ela veio subindo meio que junto com a Juventus. A diferença é que a Juventus subiu de uma vez, agora já tá voltando. E na tabela de baixo, destaque pro Genoa, que está perigando na zona de rebaixamento. Aí tem o Spal, o Sassuolo e o Crotone para cair. Eu espero que o Genova e o Verona escapem, né? Não é possível.
Né? Mas assim, a campanha feia mesmo é do Benevento. Acho que esse tá perto de quebrar o recorde do Ibis. 13 jogos, 13 derrotas.
Ah, mas eles subiram para passear na Série A, né, Rodrigo? Lá na Europa é diferente daqui.
Tá disputando
não,
a
mas
Série
mesmo
A,
assim,
é muita coisa por isso.
Mas mesmo olhando as principais ligas, eu não lembro de nenhum time que, por mais que tenha tido começo assim ruim, somar tantas derrotas. Aliás,
já nós
não
podemos
tem
pesquisar.
Um empate. É, a gente vai dar uma averiguada, mas nenhum empate, 13 derrotas, já está chegando no meio do campeonato e nenhum empate. Eu não lembro de algum time nas principais ligas europeias que tenha uma marca tão negativa.
É, ele é o pior estreante, isso aí a gente sabe que é. Que eu até vi a matéria assim de semana da. Acho que era na BBC, numa dessas assim, falando que ele é o pior estreante da história. Mas enfim, sigamos. Passando agora para a Espanha, na Espanha, o Lanterna lá é o Las Palmas, já ganhou dois jogos, Rodolfo, já está melhor. Então. O La Coruña está lá firme, lutando de novo. Dessa vez ele está um pouquinho, está 4 pontos para fora, mas está lá. O que destacamos aqui é a ótima campanha do Valência. Valência com mais uma vitória já está segundo lugar, 4 pontos do Barcelona. Acho que dá para chegar.
E detalhe, invicto. 9 vitórias e 3 empates.
Esse que é o problema. Se você ficar invicto também não quer garantir muita coisa, não.
É, o Atlético de Madrid também está invicto, mas ganhou 6, empatou 6, tá?
Inclusive o último com o Real Madrid, né? Empatou com o Real Madrid no Wanda Metropolitano, ou seja, um vai virar um elefantão branco onde eles não vão ganhar de ninguém lá, que todo mundo que vai nesse estádio novo deles está ganhando deles ou empatando. Então tá, a Espanha também não teve muita coisa além disso.
Não, aqui, o próximo jogo que é interessante, confronto de vice-líder contra o líder, Valência e Barcelona e Mestalla.
Aí dá jogo. Aí nós vamos ver o quão bom é esse time. Só para constar aqui, o Rodolfo, sabe quem que é o recorde de quem era o recorde de pior estreante das ligas europeias antes do Benevento?
Quem?
Era do Manchester United.
Sério? Manchester United?
Meu Deus,
30-31.
Eles estrearam na Premier League, não era a Premier League, né? Era a primeira temporada dele. Quando eles subiram, eles conquistaram, né, a marca de 12 derrotas seguidas. Quando eles estrearam na Liga Inglesa. Você não estava preparado para isso, né?
Não, tudo bem. Vários times hoje europeus grandes já tiveram alguns momentos meio punk na história, até alguns rebaixamentos, mas eu nunca esperaria 12 derrotas
do
Manchester United.
Mas isso aí é entre os estreantes, né? A gente pode examinar aqui depois e ver em geral. Entre estreantes, nós já temos essa informação confirmada. No futebol inglês, nós tivemos clássicos. Alguém assistiu os clássicos esse fim de semana?
Eu não assisti nem os jogos do campeonato do Cruzeiro no final de semana.
Pois é, Arsenal e Tottenham me surpreendeu a vitória do Arsenal por 2-0 no clássico de Londres, mas é explicável que o Tottenham está pensando, por enquanto, é na Champions. O outro jogo de grande peso da rodada foi o confronto entre... Nossa, fugiu aqui. Ah, é Leicester e Manchester City. O City venceu por 2-0 o Leicester. O que me surpreende nesse campeonato é o West Ham lá de novo. O West Ham está toda a temporada agora na zona de rebaixamento, né? Ele foi derrotado pelo Watford. Deu uma atuação gigante do Gomes, diga-se de passagem. O cara fechando o gol e lá na frente... Aí, Rodolfo, olha o reserva aí da seleção. O Richarlison do Watford. Muito mais negócio levar ele do que levar o jogo.
É, realmente ele tá num bom começo de temporada mesmo no Watford.
Cuidado que ele vai ser artilheiro do campeonato, tá? E o Manchester
City? Ah, tá querendo demais. Harry Kane deve ser mais uma vez.
É que o Harry Kane não tem jeito de mexer com ele, não, viu? Ele tá, ainda bem que machuca, senão, meu filho, ninguém nem chegava perto. O Manchester City tem 34 pontos, 11 vitórias e um empate, e é o Barcelona do campeonato inglês até agora. O United é o segundo com 26, o Chelsea tem 25. O United teve a volta de Paul Pogba e de Ibrahimovic. Já sabemos quem será o campeão agora.
Narigudo. Narigudo já voltou na zoeira. Que muitos falaram que ele não ia jogar ainda esse ano. Aí como é que ele falou que... Acho que lobos não se recuperam como humanos? Um trocadilho.
Era um negócio desse.
Deus não se recupera como humanos. Era um treco assim.
Essas coisas que a gente sabe que o Ibrahimovic faz.
Frase de impacto.
É, eu tenho que garantir que a mídia vem atrás de mim. A lógica é essa. Encerrando, tivemos o futebol da França. Em que Le Paris Saint-Germain tem 35 pontos e acabou o campeonato francês.
Acabou
Paris Saint-Germain. Mas é, que mais é que a gente vai falar? O Monaco está em segundo, o Lyon em terceiro, o Olympique Marseille está em quarto, mas.
Esse seu sotaque francês está forçado.
Eu estou surpreso com o Nice em 16º. Será que o já deu treta lá com o Balotelli?
Não sei.
Passou de hora de dar treta já, né?
É surpreendente por causa da campanha do ano passado, que foi terceiro e agora tá ali a 2 pontos.
Né? Ser terceiro colocado do campeonato francês, o Atlético Goianiense seria.
É, isso é verdade. E na Eredivisie, o campeonato holandês, o Ajax meteu 8-0. Então você imagina como é que deve estar bom esse campeonato.
Puxado, hein?
O Ajax meteu 8-0 no Breda.
O campeonato holandês virou uma lástima, né? Porque se você for parar para pensar, a temporada passada o Feyenoord ganhou o campeonato. Nós festejamos aqui a vitória do Feyenoord e tal. O Feyenoord é saco de pancada, né? Na Champions League.
No grupo dele.
Pois é. O campeão holandês virou saco de pancada na Champions.
Exatamente, que o campeão lá geralmente vem numa arrancada final, uma loucura, que geralmente a reta final lá é...
O campeonato lá é interessante, viu? Infelizmente não dá liga.
E o final é 7º esse ano, até agora.
É óbvio, uma queda vertiginosa do final da temporada passada para essa, mas... Esse retrato do futebol holandês está muito triste, cara.
Tá, não tá nem um pouco agradável para quem gosta.
A gente é da época do Ajax ganhando, chutando bunda no mundo inteiro, assim, aquele timaço de 95, e ver o campeonato holandês hoje é muito triste.
É meio deprimente mesmo, a gente tem que admitir isso. Muito bem, seguindo adiante.
Ao mesmo tempo, além dessa atuação ruim, Os outros times holandeses não terem chegado na fase de grupo da Champions e a Holanda ter ficado fora da Copa sem nem ter chegado na repescagem.
Pois é preocupante. Bom, vamos então voltar para o Brasil e falar de outros esportes. Primeiramente, handball. Tivemos a final da Liga Nacional de Handball Feminino e a equipe do Concórdia de Santa Catarina foi campeã, vencendo o maior campeão da competição até hoje, o Nipson Bernardo, por 15-14. Esse foi o segundo título do time do Concórdia. Um jogo de handball 15-14, não preciso falar que ele foi emocionante, né? Dizem que as goleiras fecharam o gol também, eu não vi o jogo. Mas tá aí, nosso parabéns ao Concórdia.
Porque normalmente a gente vê até em jogo de seleções 25, 30 gols por jogo. 15-14, realmente os goleiros devem ter trabalhado bem.
Teve um jogo na Olimpíada que o Brasil ganhou mais ou menos desse pra cá, mas foi um jogo que o goleiro do Brasil tava um capeta pra pegar também. Toda bola que foi no gol, o homem pegou. Muito bem, agora nós chegamos à grande surpresa do fim de semana, o ATP Finals. Teve o búlgaro Grigor Dimitrov como campeão. Quando a gente chegou aqui, antes de gravar, a Grauber estava me perguntando quem era esse cidadão, não é verdade, cara?
Brotou algum cara que ganhou o ATP Finals esse ano, assim. Sempre é um cara que pelo menos eu ouvi falar dele durante o ano, a gente ouviu. E esse cara caiu absolutamente paraquedas no ATP Finals e ganhou o trem.
O búlgaro em questão, o Dimitrov, ele ficou em 6º lugar no ranking, o qualifying pro ATP Finals.
Lembrando que vão os 8 melhores, né?
Exatamente. Aí o que que aconteceu? Como é que fala? Os grandes lãs que ele disputou, ele foi semifinalista na Austrália.
Mas ele é de Madrugada, caiu... então a gente não lembra, né? Não,
pois é. Assim, ele caiu no round de 32 do torneio no Roland Garros. Em Wimbledon, ele caiu nas oitavas de final. E no US Open, ele caiu no round de 64 tenistas. Ou seja, primeira ou segunda rodada.
Esse cara não podia disputar o ATP Finals, não. Pelo amor de Deus.
Entretanto, ele conquistou 3 títulos na temporada. Só que um deles foi do Masters 1000, que é a segunda categoria, e 2 foram dos outros torneios, né? A gente não sabe os outros que tem por aí.
ATP 500.
Em compensação, pois é.
Deve ser ATP 500.
É, essas coisas. É que eles ranqueiam todos os outros, não só os 500.
Uhum.
E com isso, ele somou 3.650 pontos, que valeram a ele a vaga no ATP Finals, junto com Nadal, Federer, que estavam lá na frente. Aí depois, muito depois, tem o Alexander Zverev, da Alemanha, que eu também não lembro dele, mas ele conquistou 2 títulos do ATP 1000 e também entrou na brincadeira. Aí depois vem o Dominic Thiem, que a gente toda hora fala nele aqui, que esse aí é especialista de perder semifinal, viu? Esse aí tá de parabéns. O Marin Cilic também, que parece que só joga na grama. Inclusive, o Wimbledon tomou um couro do Federer na final. Coitado. O Arinka, que é conhecido nosso de longa data. E o Davi Goffin, que é a geração belga fracassada. Detalhe, olha os camaradas que ficaram de fora do ATP Finals porque tiveram uma temporada mais atorbulada, né? O Pablo Carreño Busta, o espanhol, que chegou em 2 semifinais, uma delas de Grand Slam, mas não entrou, porque teve que abandonar um torneio, né? O Del Potro, que voltou de lesão e voltou firme aí. O Djokovic, que esse ano quase não jogou. E o Sam Querrey, que é o americano, que chegou nas quartas de final de Wimbledon e na semifinal do... Não, foi na semifinal de Wimbledon e nas quartas do US Open. Ou seja, a turma que joga Grand Slam mesmo ficou de fora. Entre as duplas...
Djokovic, o que aconteceu com ele? Ele teve alguma lesão?
Ele resolveu tirar um ano sabático dele aí.
Um ano sabático.
Ele tá gastando o dinheiro que ganhou, né? Chega de ganhar dinheiro.
Faz bem.
Entre as duplas masculinas, o ATP Finals naturalmente masculino, senão seria o WT Finals, né? Mas entre os duplas, o Lucas Kubot e o Marcelo Melo era a primeira do mundo, seguido do Henri Kotinen e do John Pess, que é número 2. Só que na final não teve para o Marcelo Melo e para o Lucas Kubot. O Kotinen e o Pess acabaram vencendo a final por um 2-0 com 6-4 e 6-2, garantido o bicampeonato. Ou seja, eles podem até não ficar em número 1 do mundo, mas quando chega no ATP Finals, eles conquistam os títulos. O Melo é o segundo vice-campeonato dele, e vale dizer que na semifinal, o Kotinen e o Pess eliminaram o James Murray e o Bruno Soares, que estavam na semifinal.
Ou seja, o negócio deles foi eliminar brasileiro.
Caiu com a gente.
Outra curiosidade é que os irmãos Bob e Mike Bryan estavam lá, mas eles até perderam para a dupla do Melo. Eles já estão quase aposentando também.
Eu
lembro de uma época que eles não perdiam para ninguém. Não sei se vocês lembram disso. Eles ficaram não sei quantos anos seguidos ganhando todos os grandes lances.
Eles são os Pelé do vôlei de...
Tênis de duplo. Pois é. E vale dizer que na final masculina... O Dimitrov venceu por 7-5, 4-6 e 6-3, 2-7-1, o Davi Goffin, que eliminou o Federer na semifinal. Veja só vocês.
Não vou me conformar com isso nunca.
Pois é, ficou...
Que final.
Não, nunca ia imaginar isso. Um torneio com Nadal e com o Federer. Tanto é que eu falei uns podcasts para trás que a final ia ser entre os dois. Que simplesmente queimei minha língua, né?
Pois é.
Acontece nas melhores
Normal.
famílias. O Dimitrov foi a primeira vez que ele classificou para esse torneio. Não é à toa que nós estamos sendo apresentados a ele agora. Muito bem. Seguindo aqui a nossa linha editorial. Vamos para a NFL. A rodada, né? Vamos passar aqui os resultados. Não tem Manel de novo, então a zoeira fica um pouco menor. O Pittsburgh Steelers venceu o Tennessee Titans por 40 a 17 e os Steelers vêm fortes para os playoffs. Duvido que eles não peguem a vaga. Acho até que são os principais rivais do New England Patriots. O Chicago Bears perdeu de 24 a 27 para o Detroit Lions, em casa. O Bears que contratou o Kyle Santos. Não sei se vocês estão sabendo, o Kyle Santos voltou para a NFL.
Eu vi isso hoje. Ele tinha saído do outro time por lesão, né? O outro time
Exato.
enxotou ele
Porque
porque
quando
ele machucou.
é que quando você entra na lista de lesionados, você só pode. Se o time quiser te bancar na lista, ele não pode repor outra posição. Aí, naturalmente, eles preferem dispensar um cara que recebe mais igual o Kyle e pegar um kicker que é mais barato. Aí eles mantêm na negócio um cara que é mais difícil de repor. Por exemplo, um quarterback. Ninguém vai dispensar um quarterback. Muito bem. O Green Bay Packers, depois que Aaron Rodgers machucou, virou uma desgraça. Jogando em casa, veja bem, em casa. Perdeu para o Baltimore Ravens de 23 a 0. Eu nunca vi o Green Bay perder um jogo em casa de zero na minha vida. Acabei
Terrível, né?
de ver. Não, é uma desgraça absoluta.
E jogar lá é complicadíssimo.
Exatamente. Não consigo imaginar uma realidade dessas.
Eles são
Tudo
muito
porque
fortes
o Aaron
também.
Rodgers machucou. Muito bem, seguindo aqui, o Jacksonville Jaguars vencendo por 19 a 7 o Cleveland Browns. Com essa derrota, os Browns estão 11-0, o que significa que eles são a primeira equipe sem chance de ir para os playoffs. Agora, quando estava 10 a 0, eles ainda tinham chance de ir.
Que
Eu gosto
lama,
da
hein?
NFL por causa disso.
Meu Deus.
Pois é, no duelo entre as duas sensações da temporada, o Minnesota Vikings venceu por 24 a 7 o Los Angeles Rams. E no grande jogo da rodada, o New Orleans Saints, que segue firme rumo ao título da temporada, já estou dizendo isso desde já que eu estou empolgado, virou um jogo que estava perdendo de 31 a 16 no último quarto para 34 a 31 e venceu. Jogo pela loucura da torcida lá no Mercedes-Benz Superdome. Eu duvido que o New Orleans não vá para os playoffs com essa arrancada espetacular que tá. E duvido ainda mais que ele não conquiste o título. Tá com cara de campeão.
Sei não, hein?
Outra equipe aqui que me surpreendeu rodado foi o New York Giants de Siroca, que finalmente ganhou de alguém. E ganhou do Kansas City Chiefs, que começou chutando a bunda de todo mundo. Vai entender.
Pois é.
2 a 9. Joguinho ruim, viu? 12 a 9. O Miami Dolphins perdeu para o Tampa Bay por 30 a 20.
Não, Miami
Outra
Dolphins
daquelas.
também tá uma lama esse ano
Tá.
também.
Então, o Hard Rock Stadium é uma vergonha pro jogo que eles passam lá. Agora, a grande surpresa para mim é o Los Angeles Chargers, que não tem estádio, não tem torcida, não tem nada. Pegaram o Buffalo Bills de Manaus. E o Manoel estava achando que ia para os playoffs. 54 a 24, cara. O que
Aí,
que
ó.
é isso?
Vai tomando.
Nossa, velho. Começou a fiar demais aqui. Depois que ele fez aqui, dá uma pancada atrás da outra que elas estão tomando. O Denver Broncos está numa fase horrorosa. Está uma desgraça o time. Perdeu em casa de 17 a 20. O Oakland Raiders perdeu para o New England Patriots por 33 a 8. No jogo disputado no estádio Azteca, lá no México. E o Tom Brady entrou para a história como. Eu não lembro quantas jardas que foi, se foram 1.000 jardas, 3.000 jardas, mas ele é o primeiro cara que fazia isso em três países distintos na NFL. Eu aguento essas estatísticas.
Estatísticas
Ah,
americanas.
pois é. Outro que deve perder o título, ou deve pelo menos disputar o título com o Saints, que os Saints vão ser campeões, é o Philadelphia Eagles, que venceu com grande dificuldade o Dallas Cowboys por 37-9. Então aí. E o Seahawkão da massa perdeu para o Atlanta Falcons por 34-31.
Deu uma isso derrapada aí, mas vamos forte na próxima rodada, voltar no trilho normal das vitórias e correr rumo ao Super Bowl.
Vamos saber aqui a circunstância que eu acho interessante aqui. Deixa eu ver se eu tenho aqui a classificação, só para a gente ver a situação do nosso Seahawks aí em questão. Cadê o Seahawkão aqui? Vamos saber. Ah, ele aqui. Ele tá com 6-4. E o Rams tá em primeiro com 7-3. Ainda dá. Tá ali, pau a pau. Dá jogo, inclusive pode pegar um white card ainda. Pegar um desses uns lugares aí e rapar um white card. Agora o Saints tava 2-0, cara. Já tá 8-2. Isso é que é arrancada, filho. Só não tá melhor porque o Patriots tem uma campanha igual. E porque o... Nossa, quando o Manel falou que o Bills ia pros playoffs, tava 5-1. Tá 5-5 já. Os Steelers também tá 8-2. É, tá um negócio aqui. Só o Eagles que tá fora da curva tá 9-1. Enfim. Essa foi a NFL. Aproveitando o futebol americano, vamos falar que está definida a final do torneio mais importante de futebol americano disputado no Brasil. A Liga Nacional de Futebol, o Brasil Futebol Americano, né, o BFA, que é o Campeonato Brasileiro, definiu os seus finalistas, que vão disputar o Brasil Bowl, que vai ser agora em dia 10 de dezembro. A final será disputada entre o Sada Cruzeiro e o João Pessoa Spectres, que chegaram à final da contenda depois de vencerem as semifinais contra o Curitiba Crocodiles e o Cuiabá Arsenal. Gostei muito desse torneio, viu? Olha o nome dos times, que bacanão. O Cruzeiro venceu o Curitiba Crocodiles lá no Couto Pereira, enquanto isso o João Pessoa Spectres, o JP Spectres, como o pessoal fala lá, sapecou Cuiabá Arsenal, jogando lá em João Pessoa. O título será disputado na Independência, dia 10, aqui em BH. Adivinha quem vai estar lá? O Stat Sports, com certeza. Vai estar lá, Kit, para cobrir esse título aí.
A gente já foi, já cobriu a final do Campeonato Mineiro, né?
Por que não Nacional? Agora, eu queria só falar o nome de alguns times que disputaram o torneio. Tem, além do Curitiba, na Conferência Sul, além do Curitiba Crocodiles, tem o Santa Maria Soldiers. É, tem o Timbó Rex, de Santa Catarina.
Isso é muito bom.
Timbó Rex.
Na Conferência Sudeste, além do Santos Tsunami, tem o Vila Velha Tritões, tem o Minas Locomotiva, que é firme aqui, e tem o Lusa Lions, tem o Botafogo Reptiles, olha só.
Lusa Lions, que está tendo resultados melhores que o time de futebol da Portuguesa.
Com toda certeza. Agora se liga nessa Conferência Nordeste. Tem o Ceará Caçadores, tem o Tropa Campina, tem o Ufersa Petroleiros, tem o Bulls Potiguares, o Cavalaria 2 de Julho da Bahia.
Que
eu ficava com medo desse time, velho.
Cavaleiro
Apocalipse. E tem o clássico de Recife, que é o Recife Mariners e o Recife Pirates.
Uau.
Mas o melhor nome vem do Centro-Oeste. Tem o Sinop Coyotes e o Tubarões do Cerrado, né?
Nossa, Tubarões do Cerrado é muito bom, hein?
Tubarão.
Tem o Campo Grande Predadores também.
Ah, sim.
E tem também a Liga Nacional, que é a segundona, tipo, o acesso. Aí tem time pra caramba, viu? Inclusive o São Leopoldo Mustangs, adorei esse nome.
Uberaba Zebu não está disputando, não?
Tá, não, eu fiquei triste. Quem está lá é o Uberlândia Lobos, o Betim Bulldogs e o Juiz de Fora Imperadores.
Não gostamos, não gostamos do Uberaba Zebu. Isso é que é nome de.
Uberaba Zebu, exatamente. Muito bem. No feminino também já está decidida a final, né? A final vai ser dia 2 de dezembro, entre dois times do Rio, o Fluminense Cariocas e o Big Riders FA.
Mas no Brasil não tem aquela palhaçada de colocar as mulheres para jogar futebol americano só de calcinha e sutiã, não, né?
Não, aqui é hardcore, menino. Aqui é
futebol americano.
Futebol americano é para mulher mesmo, negócio sério.
Aí que é legal.
Muito bem. NBB, só uma nota rápida.
Você viu que
o NBB começou com uns resultados muito paralelos. Primeiro que o Minas está ganhando o jogo. Pai, não estava acostumado a ver
isso. É muito paralelo.
Muito. Mas o pior é o Franca perdeu duas para Campo Mourão e Joinville. Não estava preparado para isso. E o Liga Sorocabana, que fez a segunda pior campanha do ano passado, começou ganhando do Basquete Cearense e do Vitória, que foi terceiro lugar. E quando você acha que não, o atual campeão vai, o Bauru, perde para o Caxias do Sul. Então, uma confusão danada esse NBB. O que não está confuso é a NBA, porque eu falei semana passada que o Boston Celtics estava bem, agora já são 16 seguidas. Eu tô achando que aquela troca que eles fizeram com o Cleveland Cavaliers foi uma baita de uma troca, viu? Basquete, os senhores não vão falar nada?
Não.
Eu imagino.
Não é muito da nossa praia, não.
Nossa, falta que dá. Essa hora que faz falta o senhor Emanuel Bessa, viu? Agora nós chegamos aqui num ponto que a gente tem que abrir um parêntese, que a gente estava falando de nome de time, é porque você não conhece o que, que nós vamos falar agora. Nós até postamos lá no nosso Facebook a matéria do Verminosos Futebol Clube, uma baita de uma matéria, inclusive. Diga-se de passagem, aliás, parabéns ao Neto que garantiu o título do Corinthians.
Aliás,
mas aí.
Foi bom você ter falado isso, eu lembrei.
Pistola.
A coisa mais relevante do segundo turno do Campeonato Brasileiro foi o vídeo do Neto 100% pistola. Por isso eu digo, a gente devia ter terminado esse campeonato no primeiro turno e feito uma Copa no final do ano aí, só pra dar uma graça. Mas não, fico com essa bobagem de Campeonato Brasileiro, não sei por que.
Neto com pistola foi louco mesmo.
Vamos focar aqui. E a matéria do Verminosos, da qual me referi, foi que o Rio de Janeiro receberá no próximo sábado, dia 25, ou quando você ouvia já recebeu, a primeira edição do Campeonato Brasileiro de Futebol Gay, a Champions League Gay,
que reúne... Demais.
Fantástico, cara. As equipes que estão envolvidas são duas equipes do Rio de Janeiro, os Biscats e os L-Gators, dois times de São Paulo, que é o Fute Boys e o Unicorns de São Paulo, como eu disse. De Porto Alegre tem o Magia Futebol Clube, no Magia Esporte Clube. De Florianópolis tem o Sereios Futebol Clube. De Brasília tem o Bravos. E de BH tem o BH Bichas, que representa a turma aqui de Minas. Vai ser a organização do evento é da Ligue Nacional de Futebol. E ele será disputado no Complexo Esportivo Rio Esporte Rio Esporte Center, na Barra da Tijuca. Aí a melhor da entrevista aqui tá de parabéns o pessoal do Verminosos. A melhor parte da entrevista o torneio é o André Machado, que é o representante lá, não, responsável lá da liga. Tem que ver aqui qual que é o. É que eu não achei na matéria, porque a gente tem que ler rápido, não dá.
É que tem ela mais embaixo, é realmente o André é o responsável pela liga.
Isso, ele fala que o torneio é amistoso, então não precisa inscrever gatos. de gatos, já basta os jogadores bonitos. Aí eles entram os jogadores. Eu não tenho mais pra onde ir. Ai, ai. Olha, sensacional, cara.
Não, e tem outra parte também que ele fala. É até antes dessa parte dos gatos, que falando sobre se só pode jogador gay. Aí ele fala, não, tem que ser gay. Ou no máximo, bi-gay. Bi-hétero não pode ser. Tem diferença entre os bissexuais, eu.
Ué. É aí que não pode entrar os gatos. Entretanto, segundo ele também, a maioria das equipes joga no esquema de pelada, com jogadores da própria equipe. É muito bom, cara. Recomendo, a matéria tá lá, a gente vai até anexar ela aqui. Tá de parabéns quem fez essa matéria aqui, que foi o... Deixa eu pegar o nome do repórter do Terminoso, o Rafael Luiz Azevedo. Ó, tá de parabéns. E parabéns também pro pessoal da Lee Gay. Depois nós vamos dar aqui o campeão. Mas esse até não foi o... Porque...
Hã? É, até porque é uma iniciativa interessante, porque a questão... da homossexualidade no futebol é um tema que é deixado para lá, isolado.
Que tem negligência.
Alguns casos, principalmente de torcidas gays, onde a ponta de lança moderna foi a Galoquir, aqui do Atlético daqui de Minas, que serviu de ponta de lança para outras torcidas como a Gay Votos da Fiel, Queer Lourado. Essas torcidas ainda são muito
discriminadas,
reprimidas, não podem ter destaque. Muitos deles não vão em estádio com medo de serem reconhecidos. Então é uma iniciativa importante, porque piadinhas, essas coisas assim, ainda é muito enraizado no futebol brasileiro.
Homossexualidade é usado como xingamento na arquibancada do futebol, sendo que a pessoa que está ali do seu lado na arquibancada pode ser homossexual também.
Exatamente.
Pense nisso quando chamar alguém de bicha na arquibancada.
Pois é. Muito bem. E antes do esporte de destaque, eu vou fazer uma pequena nota que as portuguesas vão se reunir para fazer um torneio de pré-temporada ano que vem. A portuguesa Santista, a portuguesa do Rio, a de São Paulo e a de Londrina. Eu achei isso sensacional. Só queria fazer essa nota.
Que doido.
Aí eu cravo que a portuguesa é campeã.
Nó!
Pois é.
Valor, fica à vontade.
Fica à vontade, Grauber. Agora é com você.
Ô, Brunão, você dá a nota sobre o Pietro Fittipaldi?
Ah, é verdade, eu pulei você.
É, um destaque também, esse final de semana, foi a conquista do Pietro Fittipaldi, neto do bicampeão Emerson Fittipaldi, da Fórmula V8, que é uma das categorias de acesso da Fórmula 1, que, inclusive, por ele ter conquistado o título da categoria, ele conseguiu a superlicença, ou seja, ele já pode andar de Fórmula 1. Só que a gente sabe, em toda aquela questão de conseguir patrocínios, aportes e tudo mais, porque dificilmente um piloto jovem entra em uma equipe grande e nas outras só entra se tiver patrocínio. Em um momento que o automobilismo brasileiro está em baixa na Fórmula 1, ano que vem, depois de mais de quase 50 anos, vai ser o primeiro que não vai ter um piloto brasileiro na Fórmula 1, o Pietro se configura como uma possibilidade real e futura de um renascimento brasileiro na Fórmula 1. Espero
Exatamente.
Que... ele consiga, em outras categorias, pilotar bem, para quem sabe a gente volte a ter pilotos brasileiros, e não só ter, em condição de vitórias e quem sabe títulos futuramente.
Exatamente. Que tá difícil, viu? A atual circunstância, a gente não tá vendo muita expectativa, não, viu? Além dessa, Pietro, lógico.
Tem o Pietro, o Sérgio Sete Câmara. Mas tirando os dois, o automobilismo no Brasil de monopostos está bem difícil de alçar voos mais altos que nem tinha até os anos 90.
Agora vamos com Glauber e a sua curiosidade esportiva.
Vamos lá, Brunão. A gente está gravando o podcast na terça-feira, dia 21 de novembro. No domingo, foi dia 19 de novembro, certo?
Isso.
O que que a gente comemora no dia 19 de novembro?
Eu não lembro de cabeça, não.
Nem eu.
Dia 19 de novembro é o Dia Internacional do Xadrez.
Ó, grande esporte, inclusive.
Obviamente, eu não poderia deixar passar em branco essa grande data do esporte internacional. E eu trouxe aqui o resultado dos Jogos Estudantis Juvenis, que aconteceu exatamente nesse final de semana lá em Brasília, envolvendo atletas de 15 a 17 anos, né, na disputa do título de xadrez. É, só ressaltando aqui, né, Brunão, para começar a brincadeira aqui, que sim, xadrez é esporte. A gente costuma considerar esporte só aquele trem que costuma fazer a gente suar, mas xadrez também é esporte, até porque é um grande exercício para o cérebro.
Inclusive, a gente até colocou naquela lista quando a gente fez o... A gente pode até citar aqui o... os esportes do 007, sim. Um deles era o xadrez. Sim. Que inclusive aparece em várias das edições da competição.
Sim. Muito. Eu sou um
que bobagem que eu falei. Em vários filmes.
A gente entendeu, eu passei direto para deixar baixo, mas você ressaltou.
Eu me corrigi a tempo.
Eu sou praticante de xadrez. Eu, inclusive, queria deixar um grande abraço aqui para um grande amigo da casa, Lelão, que é meu parceiro da jogatina no xadrez.
Não vai escutar... aprender, inclusive. Eu já ganhei um jogo de xadrez, não sei jogar.
Lelão não vai escutar esse podcast, não, porque lá no pé da vaca lá não tem internet para baixar, mas deixando um abraço para ele assim mesmo. Bom, vamos pro resultado, então, dos jogos estudantis, né? Em primeiro lugar... São três categorias aqui, ó. Tem a categoria absoluta, a categoria feminina e a categoria mista. Eu não sei por que que eles colocaram a categoria masculina como categoria absoluta. Não sei por que que eles dão esse nome, não, mas é esse o nome. Não é preconceito meu, não é nada que eu estou inventando, não. É o nome oficial da categoria masculina. Quem ficou em primeiro lugar... foi o... Ave Maria. Eu sabia que eu ia agarrar nesse nome. Foi o Kikuchi. Não, foi o Igor Tokuchi Kikuchi Cadillac. Esse é o nome do cara.
Eita.
Sabia que eu ia agarrar. Nesse... Ele é de um clube que chama Latangi. O Latangi. É lá de São Paulo. Me perdoem aí. Tanto o Igor quanto... o pessoal do clube, não, provavelmente eu estou falando o nome do errado, mas o importante é dar os parabéns para ele, que foi o grande campeão na chave masculina. Quem ficou em segundo foi o Alexandre Barros de Lima, e em terceiro foi o Inácio Antônio Carl Zandonai. Inclusive o Alexandre Barros, que ficou em segundo, é lá de Alagoas. Legal, viu? Cara de Alagoas, ter oportunidade de ir em Brasília e disputar o campeonato.
Exatamente.
Na chave feminina, quem ganhou foi a Adriana Tognati Bovini. Ela é do clube Semeando, que também é de São Paulo.
Pô, mas são muito bons os nomes também dos participantes, né? Pelo amor de Deus.
Sim. Quem ficou em segundo foi a Ana Júlia Goulart Librelato, lá de Santa Catarina. E quem ficou em terceiro foi a Natasha Alejandra Moraes Silva, lá do Mato Grosso.
Que isso, hein?
E tem também a chave mista. Na chave mista, os três primeiros foram homens. Sim, os três primeiros foram homens. É difícil a gente falar assim, né? Tem que tomar um certo cuidado, assim. Mas foram homens, sim. Igual que. Railton é nome de homem, né? Nós, todo mundo aqui está de acordo que não tem condição de uma mulher chamar Railton.
Ainda mais, enfim.
É. Quem ficou em terceiro foi daqui de Minas Gerais. Foi o Vitor Amorim Frois, do Clube Atena, daqui de Minas.
Olha só, hein?
É, na chave mista. Em segundo lugar ficou o Railton Oliveira San Jesus. Railton Oliveira de Jesus, lá de Sergipe. E quem ganhou a chave mista foi o Davi Schubatzer Gonçalves.
Muito bom, hein, cara? Gostei desses nomes.
Sobrenome muito legal. O Davi. Davi Susbacher. É lá de Santa Catarina, do clube catarinense.
Descendentes da colônia europeia, provavelmente.
Com certeza. E eu queria só aproveitar aqui, além de... Eu já mandei um abraço para Lelão, que é meu companheiro de jogatina de xadrez. O Celino está aqui, mas eu sou obrigado a mandar ele tomar banho, porque tem uma vez que eu estava ganhando uma partida de Lelão, estava dando uma surra de Lelão. Aí Celino deu um pitaco no jogo, assim, para ajudar Lelão, rapaz, e mudou energeticamente o desenvolvimento da partida. Lelão virou o jogo e ganhou de mim. Eu fiquei indignado, eu nunca engoli essa desfeita que Celinho fez comigo. Toda vez
tipo
que eu tenho oportunidade,
jogo,
eu xingo ele por causa desse...
É tipo aquele jogo que daqui a 10 anos você já ganhou todas as partidas, mas você vai lembrar dela.
É tipo, foi a única... Na minha conta, mais ou menos, a minha contagem de vitórias contra o Lelão tá mais ou menos 34-4 pra mim. Assim. O Lelão ganhou umas duas ou três partidas só além dessa que Celinho ajudou ele. Mas essa doeu demais.
Pois é. Aproveitando a linha de abraços, um forte abraço aqui mando eu para Franciane Pereira, que completa seus 29 anos.
Olha,
estou
só
desejando muitas felicidades para ela, até porque depois da festa que ela fez de 30 anos para mim, eu não posso nem fazer nada diferente.
Pois é,
eu
parabéns
para ela. Rodolfo, você não vai dar parabéns, não?
Parabéns para a Fran.
Ah, bom,
felicidades e muitos anos de vida, tanto para ela quanto para você, Bruno.
Você já ouviu a voz dela logo no começo aí, porque ela, todo dia é ela que inicia essa coisa toda aqui, essa conversação nossa.
Muito bem.
Muito bem, senhores. Mais algum comentário para esta edição?
Não, a princípio.
Só gostaria de explicar uma coisa rapidinho. Tem final de Libertadores já agora essa semana.
Ah, sim.
E o Renato Gaúcho falou que o drone não foi inventado essa semana. Nós não vamos entrar nessa discussão, mas eu concordo com ele. Os drones foram inventados para fins militares pelos alemães. E tem muito tempo isso, viu? Inclusive os bombardeiros B-52 eram usados para transportar aves parasitas, como eles eram chamados na época. Só para saber.
Eu quero deixar bem claro que eu, Glauber Fernando Maia Marques, não acho imoral esse lance do drone. Eu acho a coisa super normal, acontece toda hora, e eu achei beirando a sacanagem a ESPN soltar essa notícia na semana da final da Libertadores. Se tem 5 meses que eles estavam investigando esse negócio, eles podiam muito bem ter feito isso antes. Até para parar uma coisa que eles da própria ESPN estão batendo muito, falando que é irregular, né? Que é antiético. Mas enfim.
5 meses? Eles vieram falar disso só agora?
5 meses. A investigação tem 5 meses de investigação. Nessa semana que eles soltaram a notícia.
Ah, não. Isso beira a ser muito tendencioso.
Tá pegando carona na final da Libertadores do Grêmio, né? Cá pra nós.
Literalmente.
Cá pra nós.
É.
Assim, Obviamente, tem que dar todos os parabéns para a Gabriela Moreira, que fez um grande trabalho jornalístico para fazer essa matéria. Não é matéria fácil de fazer, é uma coisa relativamente até grave, né? Porque tem muita gente que considera isso imoral, mas pegar carona na final da Libertadores do jeito que a ESPN fez, eu achei meio sem graça, assim, eu acho. Eu podia ter feito soltado essa notícia aí, ó, 2 semanas atrás, não ia fazer mal pra ninguém.
É que, bom, não vou alongar aqui, mas é uma das coisas que me incomoda nessa era da ESPN do Palomino. Uma das coisas que me incomoda, não é a única.
E eu
mas, enfim,
queria aproveitar aqui só para dar um parabéns para a Rede Globo, porque a Rede Globo tem feito um desserviço muito grande para transmissão esportiva no Brasil, mas essa semana eles deram bola dentro. Eu estava jantando ali agora e começou a passar The Voice Brasil, que normalmente passa na quinta-feira. Aí eu já comecei a ficar bravo, né? Pô, vocês estão passando The Voice Brasil hoje, provavelmente o jogo da semana que eles vão passar vai ser o Flamengo na semifinal da Sul-Americana na quinta-feira. E para minha surpresa, eles vão passar para o país inteiro tanto o jogo do Flamengo na quinta-feira como o jogo do Grêmio amanhã pela final da Libertadores. Parabéns, Rede Globo, pela coragem de colocar 2 jogos de futebol durante a semana, né? Pra gente poder ver.
Até bom, porque não é qualquer jogo de futebol, né? São, sim, jogos importantíssimos.
É assim, deve falar que assim, até 6 meses atrás, com certeza eles iam colocar o filme repetido na quarta-feira e passar o jogo do Flamengo na quinta-feira. Mas agora eles vão passar os 2 jogos. Finalmente temos alguma coisa para dar os parabéns pra Rede Globo.
Tava demorando.
Vai ser a única durante muito tempo ainda, mas finalmente tem uma coisa para elogiar.
Pois é. Muito bem, senhores. Então, eu acho que por hoje é só. Os meus agradecimentos e de todos nós aqui do StatSport, a turma que está com a gente aí todos os dias, lendo nossos conteúdos e ouvindo nosso podcast. Quem quiser andar com a gente aí, arroba GrauberFM, arroba WikiR32 e arroba Bruno CS Santos. Vocês encontram a gente no Twitter facinho. Vocês também encontram o StatSport no Facebook, no Twitter, no site, o blogstatsports.com e em outras redes sociais. E agradecemos a todos, comemoramos aqui a ida do Peru à Copa, falamos de muita coisa. E semana que vem estaremos aqui mais uma vez para falar do jogo de ida da final do Libertadores, provavelmente para falar da vitória do Grêmio, que eu acho que eu não estou mais confiando tanto assim no Lanús, não.
Ah,
senhores, não. Vamos aguardar, mas eu já estou cravando que dá Grêmio.
Comemora, Lanús.
Não, estou só
dizendo.
Vocês também, vocês vão ver.
Pintou o campeão.
Vamos aguardar. Um grande abraço. Hã?
Bruno apostou no Grêmio. Rodolfo falou que pintou o campeão pro Lanús.
Isso aí não vai ter título, então. Nós vamos ficar aí. Os dois vão ficar jogando.
Não, eu falei que pintou o campeão em zoeira, mas nos postes anteriores eu falei que ia dar Grêmio. Acho
quando fala na zoeira é pior ainda, Rodolfo. Vambora,
aí, né? Um abração, gente. Até
deixa
semana que vem.
Deixa lá quebrar o pau esse ano, que ano que vem nós estamos lá.
Estamos aguardando, inclusive. Um grande abraço, pessoal, e até a semana que vem.
Falou,
valeu.
Um abraço aí, galera. Valeu.